Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1923 O bom marido, enquanto a mulher morria no trabalho com 8 filhos Zácola Teofrasto, o bom marido procurava emprego. Teofrasto Pereira da Silva Bermude. Magro alto, arcado feio. Bigodeira, orelhas cabanas, pastinha na testa. Dona Belinha casara-se contra a vontade dos seus, movida, em quem sabe, menos por amor que por dó. Apedou a humildade romântica de Té, cujo palavrear de namoro feria habilmente uma tecla apenas, sua pobreza. Que vale haver dentro de mim um coração de ouro, nicho que adaptarás a vida inteira, Isabel? Que vale este meu amor puríssimo, forte como a morte, feito de todas as abnegações, renúncias e delicadezas, se sou pobre? Que crime horroroso ser pobrezinho. E ele armava a cara dolorida de perseguido pelo destino. O noivado inteiro foi esse ferir a nota exacta. Teofrasto adivinhou por instinto que a corda sensível da mamoça era da piedade e fê-la vibrar de mil maneiras. Lido que era nas As Tristezas à Beira-Mar, em Graziella, Stier e mais lacrimogênios do ultrasentimentalismo, seu cerebro virou arsenal de glândulas peritas em verter lágrimas de 1840 sobre o coração das mulheres. Venceu-se aquela e fê-la romper com a família, burgueses arranjados de límpida visão prática. Inutilmente tentaram os pais abrir os olhos à moça. E um vagabundo do Belinha, sem eira nem beira, incapaz de ganhar a vida, malandro completo. Esteve na venda do Souza, mas foi posto no óleo da rua por excesso de preguiça. Também esteve no cartório um mês e perdeu o lugar pelas mesmas razões. Além disso, é filho do Chico Manteiga, o maior parasitão que já vegetou por estes lados. Falta de sorte, exclamava Belinha. Theo ainda não se arrumou porque ainda não foi compreendido.
Só que idade, te afasto não presta.
Quem chega aos 32 anos sem achar o que fazer na vida, está julgado, não presta. Ele inventou esse casamento contigo por um motivo só. Viverá à tua custa. Isso não. Theo jurou que é de trabalhar feito um mouro para que é a melhor das vidas. Sou professora, mas ele não admite que eu tire cadeira. Diz isso agora. Casa-te verás como tudo muda. Nasceu para Chopin um malandro e escolheu-te para Tico-Tico. A moça, entretanto, teimou. Preferiu romper com a família a soltar o romântico pretendente. As juras de Theo, suas cartas de arrancar lágrimas às pedras, recebidas todos os dias, e aquele seu modo de olhar com infinitos de meiguice, deram à menina forças para a resensatez dos conselhos. Ninguém te conhece. Desprezam-te porque és pobre. Mas para mim a riqueza que vale a que me ofereces. Esse tesouro de amor e carinho que sinto em teu peito. Theo respondia dando corda às glanas lágrimas e estilando grossos pingos. Anjo de bondade, tu reorvalho que reanima a planta queimada do sol. És a chuva que abranda o fogo do deserto. És o pão que mata a fome faminto. És Deus, és tudo. E abraçava soluçante. Isabel, meu anjo da guarda, meu paraíso, minha salvação. Abençoado o momento em que te encontrei na vida. Repousava a cabeça no colo da moça, ficava a soluçar baixinho, enquanto Isabel lhe alisar maternalmente as melenas revoltas. Realizado o casamento, Teofrasto deu de procurar emprego, ganho de súbito furor. Passava os dias fora de casa, na labuta, e só vinha para as refeições cansado. Não posso mais? Conseguiste alguma coisa? Promessas, por enquanto. Isabel revoltava-se contra a dureza dos homens. Por que motivo repelham assim criatura tão boa, tão honesta, tão esforçada e de tanta capacidade? Todos se arrumavam aquilo, bem ou mal, só Teofrasto se debatia em vão. Por que 3 meses e já de caça ao trabalho nada? Resolveu ajudá-lo. O teoria madeira, mesmo contra a vontade dele, e leccionaria 300 mil réis por mês. Quando o marido soube destes projetos, indignou-se. Não consinto. Para trabalhar, aqui estou eu, homem forte. Tinha graça ver-te a ensinar meninos a custear as despesas da casa. Mas, Theo, tu vives a te matar sem conseguires coisa nenhuma. Mas conseguirei. E insistirei até o fim. Fecham-me as portas, arromba o azei. Habilitações não me faltam, tu sabes, falta-me sorte apenas.
Sei.
Ninguém o reconhece melhor do que eu. Mas havemos de ficar assim toda a vida esperando. Peço-te um mês e prazo. Juro-te que dentro de um mês estará tudo arrumado. O que não quero que de maneira nenhuma consinto é que digam por aí. Olhem o Theo, um homem a viver do trabalho da pobre mulher. Isso nunca. Passou-se o mês concedido e mais outro, e o terceiro. Agravando-se-lhes a situação, resolveu Isabel requerer cadeira às escondidas do esposo. Feu e foi feliz, vendo-se nomeada logo. Nesse dia Teofrasto na farmácia, como de costume. Ali se reuniam todas as tardes vários amigos, para comentar tário dos fazlocas e encrencas da alta política. Nenhum dissertava tão bem como ele. Ninguém como ele para descanjicar aquela atrapalhada de ermismo e civilismo que didia o país.
Era remista?
Adorava o Marechal, o Pinheiro, o Pulcheril e Tuti Quandi. Precisamos endireitar este país, custe o que custar. Basta de conselheiros. Venha a espada, venha o pulso forte que diz, quero, posso e mando. E de despotismo, de um sabio e largo despotismo que o país precisa. Os civilistas troçavam. Espada burocrática que vale. Eis a pena luminosa da guia de raia. Tempo pulava da cadeira furioso. A guia de raia? Sabem quem foi a guia de raia? Foi Rio Branco. Rui não passou de fonógrafo. Os discos iam daqui pelo telegrafo. Tomou folego, gozando-se da piada, e prosseguiu.
Depois respondo-me cá e as eleições.
Eu sou contra a emissão. Um coronel lhe em jornais saltou-lhe à frente.
Calúnia, velha. Rui já provou que quem emitiu menos foi ele.
Será? A Constituição, como diz o Pinheiro, deve ser a arca santa, a deusa intangível, e Rui é revisionista. Está claro? Foi ele quem fez as ajós e sabe melhor do que ninguém os vícios que ela encerra. O Pinheiro, um pente fino de marfim que entende de constituições. Entende cavalos e póquer, e nada mais.
Não admito.
Vá não admitir na casa do diabo. Teofrasto abandonou a arena e foi para casa furioso. Entrou e caiu na rede, já com a habitual cara de vítima. Que infeliz sou Isabel, o mundo me persegue. Corri seca e meca e mada. Não faz mal, respondeu a moça, cuja fisionomia irradiava. Requeriás escondidas uma cadeira e obtive-a.
Deus sentou de golpe.
Coê, foi Ardari. Foi nomeada hoje adjunta ao grupo tricolar. Teu desmanchou a pastinha. Fado cruel, destinos espezinhador. Eu que te adoro, que te quero com todas as veras d'alma, ser obrigado a viver do produto do teu trabalho.
Não é?
Mas que tem isso, bobo? Não sou vadia, gosto tudo de serviço e a escola me distrairá.
Nunca, não consinto, não admito que minha adorada esposa trabalhe.
Antes rebentar os miolos à bala.
Não digas isso, Theo.
Digo!
Digo porque sinto. Eis um anjo e eu não me conformo com a situação. E arrepelando a grenha de olhos cravados no tecto. Em que signo maldito nasci eu? Que te fiz, meu Deus, para me castigares desta maneira? A criadinha veio nesse momento chamá-os para o jantar. A mesa Theo prosseguiu na lamuria, alternando imprecações com garfadas.
Não me conformo, não me sujeito.
Pensas que nem não tenho brio, Isabel.
Como me conheces pouco ainda?
Passa-me o arroz.
Isabel calmava-o.
Tolice!
Todo mundo trabalha. A mulher do pessegueiro. Não está a lecionar depois de velha. O marido perdeu um emprego e ela agora é quem?
Coma deste bolinho, que está muito bom.
Sim, mas ali o caso é diferente. Ele perdeu o emprego, mas logo arranja outro. Tem sorte, tem a proteção de todo mundo.
Cerveja.
Isto é então um banquete. Quis fazer-te surpresa dupla. Nomeação e jantarzinho melhor.
Nomeação, não pronuncies tal palavra, Isabel, que me ofende sem querer.
Hamburguesa, porque não compraste Brahma? Gosto mais da Brahma.
Houve sobremesa e te repetiu o papo de anjo.
Entraram em fase nova. O ordenado da professora veio salvar as finanças do casal. E seriam perfeitamente felizes se não fora a resícia de Té. Mas não se conformava o homem. Depois do almoço, todos os dias, saiam ambos, ela para escolas, ele para o serviço exaustivo de procurar emprego. Farmácia onde crescia de violência o eterno bate-boca político. Assim viveram até a vinda do primeiro filho, cuja presença perturbou o regime da casa. Fazia necessário meter nova criada, simples pajem que fosse.
Te achou que não?
E quem pajeia o menino durante a minha ausência?
Ora quem?
Eu?
Isabel.
Não sinto nada na mais ridículo do que um homem de bigodes a pegar criança. Prefiro tomar costuras para fazer à noite e com rendimento por criada. Mas eu é que não consinto que redobres de trabalho. Costurar à noite, que horror.
Nunca?
No Isabel, que já conhecia o gênio do marido, cedeu provisoriamente e fim da licença retomou as aulas,
deixando em casa o marido às voltas com o pimpolho. Correu tudo muito bem durante os primeiros dias, enquanto o brincar com o filho era para ter uma novidade. Ao termo de 2 semanas, porém, fartou-se e principiou a sentir saudades da farmácia. Disse o Aisvosa, estilizando.
Não vai bem assim, Isabel. Perco meu tempo aqui a lidar com o menino e desse modo não arrumo a vida. 15 dias já que não procuro emprego. Não tô dizia, o melhor é fazer como pensei. Tomo costuras de fora e ponho criada. Mas não posso conformar com esse redobro de trabalho, Isabel. Vá que ensines. Mas costurar para fora? Que é que tem nada me custa, sou forte, e além disso é o jeito. Veio a criada. Dona Isabel tomou costuras e passava as noites à machina, pedalando. Cozia habitualmente até às 11. Inúmeras vezes, ao recolher, encontrava o marido no Vale dos Lençóis, resonando. Entrava de manso na ponta dos pés e despia-se sem rumor para não acordar o cocoitadinho. Como o queria? Tão carinhoso. Incapaz de entrar a dechoras, às 8 já estava ali, aula dela, brincando o pegão, enfiando a agulha da machina, contando os casos do dia. Tive hoje uma discussão violenta na farmácia com o Bragadas. Provei que o Hermes vai ser a salvação do pai e ele embuchou. Ninguém pode comigo na polêmica. Nasci para advogado. Por falar, por que não tiras carta de solicitador? O João Candó não vive tão bem como Rabula. Theo segurou o queixo.
Verdade.
Está aí uma ideia que não me ocorreu ainda. Vou pensar nisso. Teofrasto Pereira da Silva Bermudes pensou naquilo durante vários anos. Nesse intervalo vieram novos filhos. 2, 3, 4, 5. Os encargos da família redobraram e Dona Isabel teve que fazer prodígios para assegurar a subsistência do clã.
Pobre Atura, perdera a mocidade. Seus 26 anos pareciam 40. A beleza fora-se eliminada pela gravidez ininterrupta.
Por fim,
em consequência de certo aborto infeliz, entrou a perder a saúde. Era já com esforço que prosseguia na tarefa penosa, muito acima das suas forças. Não se queixava, entretanto. Gabava-se até de feliz. Ao receber visitas, puxava-lo a palestra para o tema clássico das mulheres, os maridos, e louvava o seu. Não é por me gabar, prima biluca, mas marido como o meu não há outro. Teu me adora, a nossa lua de mel não acabou num nem abará nunca. Que carinhos, que meiguice. Sempre entrou cedo em casa, nunca me diz palavra dura, vive palavra para mim, faz tudo quanto quero. Um mimo. Biloca já não dizia o mesmo do céu. Casara com um homem forte, de rara actividade, se quis sobresolver nos negócios e estava prosperando magnificamente. Dava à família o máximo conforto e educava os filhos muito bem. Não era carinhoso. Muito culpado sempre, não a punha ao colo. Não lhe dizia palavrinhas doces. Isabel irradiava. Te não é assim, bem-me sempre. Ao sair, ao entrar. Tem caídos de noivo. E se você soubesse como se amofina de me ver trabalhar?
Coitado!
Abria pausa de ternura e prosseguia. Sim, porque isso de homem para uso externo. Uma figa. Quero maridinho para mim, e não para as outras, não achas?
Teu mata-se no trabalho, passos de ir ao serviço.
No serviço?
Não, sem procura de emprego. Vou sabe que não curando há pior serviço do que esse. Mas não tem sorte nenhuma, o pobre. Não consegue colocar-se. A fama do bom marido correu o mundo. Todas as mulheres apontavam-no como exemplo a seguir. Os homens exemplados, porém, enfureciam-se. Um vagabundo deles. Um miserável shopping.
Que tem isso?
Eu, franqueza, disse uma. Preferia que fosses também shopping. Mas que me desses o carinho que lhe dá a Isabel.
O golo.
Pois não vês que aquilo é da profissão. Tipo asqueroso. Agrada à mulher porque vive dela.
E o seu negocio?
Como é de um malandro e de aqueles encher o dia se não conversando bobagens na farmácia e beijocando a idiota da esposa? Todos os homens pensavam assim, as mulheres, entretanto, liam todas pela cartilha de Dona Isabel e invejavam-na. 10 anos se passaram sem que o emprego viesse. Estava escrito no livro do destino que Teofrasto morreria a procurar emprego.
Fadade!
O triste é que viviam em penúria crescente. O trabalho da professora, por mais estirado que fosse, já não dava para alimentar os 8 filhos pequenos e mais o 9, de bigodes. A doença começou a derreá-la. Mas como se galvanizava, como insistia na terrível lux in tréguas. Dona Isabel transformava em alento os carinhos do esposo. Comovia-se com eles, e elevava-se a loio te ouviu dizer, da rede onde se balançava, de pernas cruzadas, lançando baforadas para o ar.
Abel, como me dói ver-te sempre pedalando essa machina. Por que não descansas um pouco, baforada? Tenho o coração em chaga viva, pisado, torturado pela dor de não poder aliviar-te. Baforá. Tu me matas, Isabel, ó El. Numa dessas vezes espicaçou uma ideia. Ergueu-se de salto e disse. Isto não pode ficar assim. Vou agarrar o coronel na rua e obrigá-lo a dar ordem pro posto de fiscal da Câmara. Se o não fizer, mato-o. A mulher, assustada, interrompeu a costura. Pelo amor de Deus, Theo. Não me vás cometer alguma loucura? Não me detenhas, Isabel. Tudo tem fim na vida. Hei de conseguir, extorquir, arrancar o emprego. Não se martiriza assim um homem. Saiu. Houveu racha. Deixando a esposa apavorar de cima. Fora o ar livre acalmou e Thea, instintivamente, seguiu para a farmácia, onde penetrou dizendo. Aposto que vocês quiserem como antes do fim do mês os russos estão em Berlim. Assumiu o governo Kerensky, que é um bicho. Onde você descobriu?
Coisa.
Como também aposto que o Cadorna vai envolver Alsatriakos Mat por cima e dar um pealo por baixo, exclamou fazendo gestos no ar e indicativos das operações estratégicas. Pois eu aposto, retrucou um gefilo, e o que o Ludendorff esfrega essa canalha toda em três tempos. A conversa pegou fogo. Aquela gente entendia de guerra mais do que os beligerantes, e o ador de Teofrasto excedia ao do próprio Clemencial. Só arrefeceu quando o relogio da matriz suas des. Diabo, perde a conta esta vez. Despediu-se e tocou para casa, apressadamente. Dona Isabel, aflicta com a demora, recebeu-o convencida de tragédia.
Que houve, Theo? Fizeste alguma para ele?
Ele?
Ah, sim, o coronel ficou para amanhã. Não houve meio de encontrá-lo.
A mulher calou-se vendendo tudo. O estado de Dona Isabel agravava-se dia a dia. Por mais que se fizesse de terça, tinha de arrear a carga. Ponderou tudo com seu raro bom senso e escreveu à família. Fiz o que pude, mas estou vencida.
Não me eixo.
Sou feliz, imensamente feliz. Teme a doiora e faz o possível para colocar-se. Não tem sorte? Persegue-o a mais foi cruel das fatalidades. Venham olhar para estas crianças, que o meu fim está para próximo. Teu nada soube deste passo e muito admirado ficou ao ver chegarem os sogros. Os velhos olharam-no com rancor e dirigiram-se para o quarto da filha. Foi dolorosa a cena do encontro. Separados havia 10 anos, mal a reconheciam agora. Em que estado te encontramos, Belinha? Porque não nos chamou há mais tempo. O orgulho te matou. Isabel, no fundo da cama, sorria. Perdoa, mãe, e lembre-se que não me queixo. Fui feliz. Theo é para mim um anjo de bondade. O que nos fez mal foi a miseria e agora estou no fim. Os pais choravam, assombrados em face da mumia que se reduzira à linda menina de outrora. E culpavam-se de a terem abandonado, de não a terem socorrido a tempo. Veio o doutor. Os velhos conferenciaram com ele a um canto. Caso perdido. Morre Jostre de quesquenseiras, de trabalhoalha excessiva, de partos e abortos mal conduzidos, de miseria em suma. Aquele infame assassinou-a. Dona Isabel morreu nos braços do bom marido, beijando e abençoando-o. Suas últimas palavras foram. Zero mais me dói, te, é deixar-te sozinho no mundo ao desamparo.
Mas já pedi.
Amalhão, hein? Para. Não teve forças para o ti. Enunciou com os olhos e fechou-os para sempre. Após o enterro, os velhos dispuseram tudo para levar consigo o batalhãozinho de órfãos. Quanto ao shopping, puseram-no incontinente no óleo da rua. Forra aqui, assassino. Vá procurar outra. Teofrasto mimente obedeceu. Saiu, procurou e achou. Um mês mais tarde ligava-se a certa mulata doceira, cuja quitanda é prospera. Guardou, entanto, luto rigoroso e só 2 meses mais tarde reapareceu na farmácia.
Resurrecite!
Exclamaram os amigos. Teofrasto cumprimentou-os, com cara de circuncisão sincerícia, triste como se recebera pesames, e falou da morta.
Uma santa!
O meu consolo é que tenho a consciência tranquila. Fui o melhor dos maridos e a fiz a mais feliz das esposas.
Lá isso parece.
Ela o dizia e todos o repetem. Mas olha, isto aqui não é sala de visitas de casa de defunto. Está na Berlinda a declaração de guerra à Alemanha.
Que achas?
Teofrasto mudou de cara, esquecido já da santa e todo nas unhas da paixão partidaria. Acho que fizemos muito bem. Precisamos entrar na guerra, além mostra antes de quantos paus se faz uma canoa. O Wenceslau é um bicho. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.600 e desde 1998, título 3, 41. Caso seja uma obra publicada a primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.